Olá, o podcast Arte Debater entrevista a diretora, bailarina e coreógrafa Débora Kolker, que está estreando o espetáculo Cura em Porto Alegre no Teatro do SESI nos dias 18 e 20 de março. Débora Kolker dedicou seu tempo nos últimos anos a buscar uma cura para uma doença genética que o seu neto Theo tinha. Débora criou o espetáculo Cura, que estreou em 6 de outubro de 2021 e chega a Porto Alegre neste mês de março, com uma equipe muito forte que inclui Carlinhos Brown, Gringo Cardia e Newton Bonder como roteirista e como criador da história, dramaturgia da história. Débora, neste mundo tão doente, doente da cabeça, de vários vírus, de empatia, carência de empatia, de más formações congênitas, do desmatamento, desmando de governos, do ódio à arte, o que significa o espetáculo Cura neste contexto?
A cura sempre tem que existir. Então, a cura do que não tem cura. Porque você, se não cura no plano físico, você cura no plano emocional, no intelectual, no espiritual. Na verdade, com esse espetáculo, eu cada vez mais tive a certeza de que o nosso grande inimigo é a ignorância, é o desconhecimento, né? Se aproximar da dor do outro, reconhecer alguém diferente de você, respeito, admiração, só há uma possibilidade evolutiva nesse mundo de pessoas tão massificadas, de tanta gente. São os raros, são as diferenças, são os que vivem à margem, são essas situações extraordinárias que fazem você mudar seu olhar, mudar sua perspectiva. Cura fala sobre isso. Cura fala sobre a cura do que não tem cura. Fala sobre uma ponte entre a fé e a ciência. A fé, algo visceral, orgânico, algo que você reconhece que tem acima de você, poderes, forças, independente da religião. São forças, são energias, são sentimentos, são saberes. E a ciência é o caminho do conhecimento. Então, fazer uma ponte entre a sua parte mais intuitiva e a sua parte mais cerebral e racional. Cura entende que sempre vai existir a esperança e que a alegria é o que realmente cura, né? Então, você visitar é curar, escutar é curar, se aproximar é curar. A cura se apresenta de diversas formas, né? E a música, a dança, a arte, com certeza, driblam esse diagnóstico terrível de destruição, de desrespeito e de ignorância.
A epidermólise bolhosa do teu neto Theo foi o ponto de partida para toda a pesquisa, mas as doenças genéticas e possibilidades de cura com pesquisas como a CRISPR, as vencedoras do Nobel de Química, te animam em que sentido a pensar a cura deste tipo de doença e na contribuição da arte para o esclarecimento das pessoas sobre essas doenças?
É impressionante como a arte e a ciência se encontram, né? Na coragem, na aventura, de estar sempre procurando um caminho que está na frente, que você tem que experimentar, você tem que arriscar, para buscar soluções. Não é possível que doenças tão terríveis convivam com uma civilização que tem essa capacidade de informação, essa velocidade, uma civilização que está saindo do planeta e indo à Lua. Então, tem que ter um reconhecimento de que a quantidade de gente, a percentagem já não está mais importante. Cada um, o indivíduo é muito importante e tem que ser respeitado e talvez seja o grande valor, né? Acredito que tanto o CRISPR, a ciência, a possibilidade de buscar tratamentos e a diminuição do sofrimento de, às vezes, doenças que atingem poucas pessoas, mas não importa isso, até porque a gente reconhece que quando a gente busca isso, a gente acaba encontrando soluções para muitas outras doenças e começa a encontrar pessoas que se escondem. Às vezes a gente acha que os raros são uma quantidade X, tem muita gente escondida com vergonha. É inadmissível a gente viver num mundo que alguém se esconde com vergonha. Todo mundo tem que estar vivo, todo mundo tem direito a um lugar, e a um lugar com fala, com respeito, com dignidade. A arte, ela gosta da individualidade, da originalidade, né? Da expressão de cada um, né? Ela vai transformando o mundo, não só esteticamente, como expressivamente, né, trazendo a história junto com ela e a percepção e a sensibilidade de quem vive através dessa história. A arte muitas vezes é a voz de pessoas que não tiveram voz em determinado momento, né? Então, a poesia, a dança, a música, o teatro, o cinema, a televisão, não importa o meio, né? Mas a possibilidade de você inventar, recriar, transformar, ela é infinita e ela é muito semelhante ao caminho científico.
Queria que você falasse da concepção do espetáculo e dos parceiros para mais essa empreitada mágica da companhia Deborah Calker, nas conversas com o dramaturgo Newton Bonder, com o gringo Cardia, cenógrafo, com o Carlinhos Brown, da trilha original, e também com a Cláudia Kopke, dos figurinos.
O Newton Bonder é um rabino, mas ele é um pensador, ele é um escritor, né? Eu me aproximei dele porque dele como sendo um bom rabino, um belíssimo contador de histórias. Lemos e estudamos tantas histórias e acabamos numa história das matrizes africanas que ele nem conhecia, né? Então, é incrível isso, é incrível como é que ia. E o Bonder, ele foi capaz de me fazer perseguir o que era importante para mim nesse espetáculo, né? Me ajudar a encontrar esses personagens, o Obaluaê, que é o orixá da cura e da doença, como estaria a presença do Theo, o Stephen Hawking, que traz a ciência e dribla um diagnóstico, encontra a cura do que não tem cura, Jesus, que traz a cura através do amor, né? Leonard Cohen, que é um poeta que identifica que a morte faz parte da vida, uma estratégia da vida. Junto com isso, eu com o gringo o tempo inteiro, como é que a gente precisa ter as palavras, as projeções de cada letra da palavra, da história? Como construir esse muro que vai conectar a terra e o céu, né? E as rampas, que é o lugar das projeções, é o lugar vertical do DNA e da célula, ao mesmo tempo o lugar que é do desequilíbrio, da doença, da pessoa que está fragilizada, que não tem um plano, um espaço para viver igual de uma pessoa que está 100% bem. Então, tudo carregando os significados, como é que esses parceiros criativos foram juntando esses saberes, esses significados, essas linguagens, essas estéticas. E tem a Cláudia Kopke, que é a figurinista que soube trazer no, através do figurino, uma carne viva, uma carne, né, uma pele em carne viva, um corpo precisando de curativo, de cuidado, de atenção. E, ao mesmo tempo, termina dourado esse guerreiro, né, que quer viver alegre. Carlinhos Brown é assim, é uma fonte de sonoridades, uma fonte de inventividades. Ele conecta os instrumentos, a orquestra, a melodia com os tambores, né? Um parceiro de entender a cura e a doença, de conectar a África, o Brasil, as culturas diferentes. A gente teve com os sufis, a gente teve com os judeus, com os cristãos, com os árabes. E como é que ia? E falar de uma maneira pessoal, de dentro para fora, né? O Carlinhos trouxe muita emoção, poesia. E a gente, nesse espetáculo, a gente canta e dança. E a gente canta em hebraico, e ele canta em hebraico. A gente canta em dialetos africanos. Ele canta uma canção em português linda. Traga meu sorriso para dentro, né? Face de um castigo, sigo domador que sarará, que curará, né? Sou mais forte que a minha dor. A primeira canção que ele fez, que é tão bonita, e a letra dele. Então, um parceiro assim, que trouxe muita delicadeza e força. Ele trouxe o grito, ele trouxe o silêncio, né? E temos uma canção que não é dele, que é do Leonard Cohen, que é You Want It Darker. Então, acho que é um resultado muito potente, assim, né? E é tão bacana ter coisas, ter mundos tão diferentes juntos, o Carlinhos Brown, o negão, o baiano, o Bonder, um judeu, com outra história, o gringo, cada um com as suas coisas diferentes.
Para finalizar, como são e o que representam os 5 personagens retratados no espetáculo Cura? Theo, teu neto, Obaloaiê, Jesus Cristo, Stephen Hawking e Leonard Cohen.
Eu já falei um pouco, mas vou dar uma sintetizada. Theo é um menino mágico. É o neto que conta a história para a avó, que já sabe. Ele tem a sabedoria, ele tem o reconhecimento, ele tem superpoderes dentro da fragilidade dele. O Baluaê é o orixá da cura da doença, ele é rejeitado, ele é adotado por Iemanjá. E claro que ele tem uma fúria, uma raiva com essa rejeição, mas ao mesmo tempo ele cura as feridas dele, transformando elas em pipoca. Quer dizer, através dos ventos, da rainha dos ventos, de Iansã, de outros orixás, as palhas dele giram e ele transforma as feridas em pipoca. Então é a dor e a alegria, é o grito e o silêncio, é a cura e a doença juntas, né? E aí Stephen Hawking, ele recebe um diagnóstico, ele vai viver 3-4 anos e vive mais 50, iluminados, criativos, né? Ele dribla a doença, ele fica indiferente a tudo aquilo que ele não pode e valoriza o que ele tem, que é a cabeça dele, a conexão com o cosmo, né? E é um cara tão importante para a gente, né? Genial. Ele tem aquela aparência todo ali ferrado, torto, todo aparentemente sem conseguir nada, mas ele consegue tudo. São outros valores que passam a existir através de Stephen Hawking. Jesus cura através do amor, né? Jesus, ele traz a suspensão, a transcendência da compaixão, do amor. E o Leonard Cohen, já falei, né? Ele é um poeta que ele descreve, ele através das palavras dele, a percepção dele, a conexão que ele faz, a compreensão que ele tem da espiritualidade da cura, né? É, quando ele fala, tem uma rachadura por onde a luz entra, quer dizer, não existe a perfeição, é na imperfeição que existe o aprendizado, na transgressão, né? E principalmente no reconhecimento de que está na hora, né? Quando ele reconhece, Rinene, eis-me aqui, estou pronto, né? E celebra essa grande festa que é a vida, né?
Muito obrigado, Débora Colker. Sucesso para o espetáculo Cura, que seja muito bem sucedido aqui no Sul. O podcast Arte Debater teve produção e apresentação de Luiz Gonzaga Lopes, na técnica e na edição, Aleph Alencar. Até mais!